Boa noite, Henrique Leitão. O seu currículo, que posso dizer quase que intimida qualquer um, de tão bem recheado que está, diz-nos que você se formou em física teórica, mas depois de uns anos de trabalhar com a física, fez uma mudança, orientou os seus interesses para a história da ciência. Eu fiquei com uma curiosidade, já para começar, que é o seguinte: o que é que faz uma pessoa fazer rodar os interesses, tratando-se de uma coisa tão essencial e tão séria para nós, que é o que é que vamos fazer com a nossa vida profissional? Como é que os seus interesses rodaram?
Portanto, sempre gostei de assuntos científicos e, para mim, era mais ou menos claro que quereria fazer uma carreira científica. Mas eu penso que tem a ver com a família, com a casa, com os assuntos que se falavam, as humanidades, a literatura, a história, a filosofia.
Sua casa em pequeno?
Na minha casa em pequeno,
falava-se,
sim.
Havia,
sim,
livros, havia, sim, discussão à roda.
A minha mãe é uma professora, era professora do ensino secundário de História, era uma professora de História. O meu pai era um oficial da Marinha. E como muitos oficiais da Marinha, com muitos interesses culturais, não é? Portanto, havia muito, muita conversa sobre temas históricos e literatura de humanidades. E, portanto, eu fiz uma carreira científica na faculdade, mas sempre com este gosto por detrás de outras coisas. A certa altura, aconteceu uma coisa surpreendente, que foi, eu tinha ouvido, eu comecei a escrever uns artiguinhos de história da ciência, uns artigos, umas coisas simples, uns primeiros textos, e depois, a certa altura, eu tinha na cabeça este nome, Pedro Nunes, como um matemático português importante, mas eu não sabia absolutamente nada, e decidi abrir uma das suas obras. Então fiquei espantadíssimo. Como é que um matemático de há 500 anos atrás me podia impressionar com o seu brilho intelectual, como os maiores matemáticos e físicos do tempo atual me sucedia, às vezes, impressionarem, não é? Então aí eu comecei a pensar noutras coisas. Eu tenho que fazer qualquer coisa com isto. E depois tudo se conjugou, porque é impossível fazer isto sem saber línguas antigas, é impossível fazer isto sem saber muita matemática e muita física, é impossível fazer isto sem ter uma formação, que eu diria, avançada em história, até um bocado de filosofia, e eu, por pura casualidade, era capaz de o fazer naquele momento.
E Deus nessa ciência toda, nós sabemos que você tem uma militância religiosa seríssima, enquanto também sabemos da quantidade de gente que continua a dizer-nos que fé e ciência não vão juntos, que há um eterno conflito, e mesmo que esse conflito hoje já esteja, se quiser, um bocadinho fora dos nossos dias, ou se diz fora de moda, que já não é tão considerado, ainda é.
Nunca foi um problema para mim. Nunca foi um problema para mim, e acho que em grande medida é uma tensão muito, muito artificial, se não até um mito, não sei. Mas para mim, pessoalmente, nunca foi um problema. Mas para poder dizer isto, talvez dar um passo atrás para perceber o modo como eu entendi ser cristão, não é?
Ah, mas talvez. É que então, eu vou-lhe fazer já uma pergunta. O seu primeiro Deus, o Deus de quando era pequeno, foi um Deus que lhe foi entregue pela sua família, que você aprendeu em casa?
Sim.
Ou teve que o descobrir?
A pergunta é importantíssima. Eu, de facto, tive essa sorte enorme. Foi uma coisa que nasceu com a família. E a relação com Deus era uma coisa naturalíssima na família. Quanto mais o tempo passa, mais olho para trás, mais grato fico à educação que tive e aos pais e às pessoas que tive. Havia uma integração completa entre a relação com Deus e a vida comum. Claro, havia uma missa ao domingo a que não se falhava, não? Mas quanto ao mais, a relação com Deus era muito serena e estava ligada, e isso talvez seja o ponto importante, estava ligada a um sentido geral de seriedade para com a vida. E eu, se tivesse que olhar para trás, diria o que havia, era uma casa muito bem disposta, muito divertida, mas diria que havia um sentido, não explícito, mas absolutamente permanente, de que a vida é uma coisa séria. E, portanto, nós podemos nos divertir, brincamos, eu não sei quantos, mas em última análise, não podemos perder tempo, não podemos dedicar a vida a tolices. Eu nunca senti a relação com Deus como uma coisa que apertasse, estrafegasse ou me limitasse as possibilidades da vida desde muito pequeno. Nunca senti isto. A fé não é uma equação matemática, porque uma equação matemática oferece uma certeza, mas uma certeza que está morta. A fé não dá esta certeza, mas em retorno dá uma coisa viva. A educação que eu tive, que depois também é que eu tento fazer, no fundo, a única coisa que pode fazer é preparar uma pessoa para aquele momento, e eu aqui quando digo momento, posso estar a falar de uma coisa muito curta no tempo ou posso estar a falar de um processo estendido no tempo, mas é só preparar para o momento em que a pessoa, na total e absoluta solidão, se encontra diante do sobrenatural e diz, sim, eu quero, sim, é meu. E então todo o lastro educativo, que podia ficar apenas como uma espécie de lastro educativo, diante deste momento, que é um momento de facto tremendo, não é? Diante deste momento, torna-se coisa própria.
E tudo o resto passa a derivar disto, da certeza manifestada nesse momento.
Sim. E depois a vida rearranja-se toda em torno deste eixo, não é?
Como é que foi viver isso nos seus anos de estudo, de faculdade, de mestrados, de doutoramentos, etc., etc., num ambiente que se vai tornando, não digo hostil, também não será hostil, mas há condicionantes. Nunca
senti, uma vez mais admito que possa
não
haver...
Não é sentir no sentido de ficar atemorizado, de maneira nenhuma, não é isso que se pensa de si, nem que eu penso, mas sentir que isso é uma realidade.
Sim, o que acontece é o seguinte...
Estão a empurrar para uma minoria, para como se fosse uma seita, sim, e não aquilo que de facto somos como sim, católicos há 2000 anos. Sim. É isso que eu lhe queria
perguntar. Não, o que eu acho, as culturas de todos os tempos têm uma espécie de mentalidade dominante, não é? Que variou muito, não é? E a do nosso tempo, que vale o que vale, estas conjunto de suposições, sim, que as pessoas todas, exatamente, transportam como sendo as que devem ter. A do nosso tempo, obviamente que tem uma, e essa cultura dominante diz que não há sobrenatural, que não há Deus. É o dado, portanto. Ou seja, a primeira resposta a qualquer assunto, uma pessoa reverbera e é coerente com esta cultura dominante, não é? Mas isto termina no momento em que a gente tem a possibilidade de falar a sós, num ambiente de amizade com uma pessoa. E, de repente, percebe-se perfeitamente que aquilo é como todas as mentalidades mundanas, está tudo colado com ideias que ninguém pensou, não é? Porque quando se toca no humano, em qualquer pessoa e toda a minha vida, o que se encontra não é isto, não é? O que se encontra é, pode ser muita coisa, mas não é isto, não é uma espécie de uma certeza soberba e arrogante de que não há...
Defina lá o isto.
Uma certeza óbvia, arrogante, de que temos a posse da compreensão do mundo na mão e que é só esta matéria sem sentido, sem destino, sem nenhum nexo, e de que tudo o que seja Deus é projeção de desejos, é expressão do medo, é temor da morte, é o que seja, não é?
Mas, portanto, você não está negativamente influenciado ou entristecido ou desanimado com aquilo que nos rodeia, pronto.
Não. Bem, um bocadinho estou. Um bocadinho estou porque tem a ver com a felicidade da vida das pessoas, não é? Quer dizer, há muita confusão sobre isto, muitas pessoas, as pessoas perguntam, ah, mas então, eu tenho muito, enfim, tenho esta sorte, trabalho com, eu sou muito amigo, e eles meus, não é um mérito meu, de pessoas que olhamos para a vida de maneiras completamente os antípodas e damos-nos todos muito bem e não tem problema. Mas, por isso muitas vezes perguntam, mas o que é isso o cristianismo? É o acreditar em Deus, acreditar em Deus? E eu muitas vezes paro a pensar e digo, não é bem isto, quer dizer, como eu ia dizer, acreditar em Deus, agora de maneira rápida, mais ou menos toda a gente acredita, hein? É muito difícil, enfim, mas aí é a parte fácil. O problema do cristianismo, o ponto onde a fé incide mesmo, onde é que a nossa fé incide mesmo? Onde é que toca mesmo? Qual é o ponto nevrálgico que faz a fé realmente difícil? É o facto de ser um Deus que nos ama incondicionalmente. O que é mais difícil de testemunhar e de primeiro de perceber com o próprio é que é um Deus que nos ama incondicionalmente. Só que este ponto é o ponto onde se joga tudo. O ponto onde se joga tudo não é em acreditar em Deus. O ponto onde se joga tudo é que é um Deus que nos ama incondicionalmente. Isto é, estabelece não só uma relação pessoal connosco, mas uma relação de uma intensidade sobre nós que as nossas falências, as nossas asneiras não contam. Literalmente não contam. E uma pessoa, quando se dá conta disto, é neste momento, pelo menos na minha experiência, este é o momento que nos põe de joelhos. O momento onde a vida muda é a percepção desta ser a situação da vida. Vivemos imersos neste sobrenatural, que não só é propriamente uma pessoa, mas que olha para nós com desta forma peculiaríssima, estranhíssima. O que acontece é que, quando se dá conta disto, cai em si de espanto e de admiração. Este é o primeiro momento. Olha para já, olha para si próprio de outra maneira, olha para Deus de outra maneira e, absolutamente crítico, olha para os outros de outra maneira, olha para a vida toda de outra maneira. E, portanto, o que muda a vida, o que, de facto, acaba depois por alterar a maneira como a vida mesmo é vivida, não é a existência de um sobrenatural amorfo e anexo, mas é a existência de uma relação de amor com este sobrenatural que nos amou primeiro, não é? Quando uma pessoa percebe isto, percebe então que a única possibilidade de fazer uma experiência deste Deus, a única possibilidade não é um ato intelectual, mas é dispor a vida de uma maneira que seja consoante com isto. Isto é, a única possibilidade é amar os outros. O que é preciso, não é o cristianismo não nos pede a execução de nenhuma tarefa, nem sequer de tarefas boas. Não é isto que nos é pedido. O que nos é pedido é uma educação do coração, aquilo que tecnicamente a Igreja chama conversão, pelo qual o coração fica na posição certa diante deste Deus e que muda a nossa posição para com os outros. O que é a tarefa da vida? Educar o coração diante deste Deus. E isto é o que depois dá tudo. E depois as pessoas dizem, às vezes dizem, mas eu não entendo Deus e Deus é distante e Deus não sei quantos. E eu digo sempre, bom, uma pessoa pode ficar o resto da vida a tentar entender Deus desta maneira, mas este não é o caminho. Eu digo, olha, a minha recomendação é a de sempre, olha, começa por tratar melhor as pessoas que te rodeiam e vais ver que a experiência de Deus se vai clarificando rapidamente.
Oh, Henrique, além de historiador da ciência, investigador, estudioso dos livros que escreve tanto, as comunicações que faz, os seminários, congressos, etc., também leciona. Isso para mim é importante. Qual é, tem a noção da percepção que essa juventude digital que está à sua frente, que ela tem alguma percepção de Deus?
Sim, tem, quer dizer, não sei dizer fundamentadamente, portanto é uma coisa impressionística de quem, eu dou aulas há 30 anos, um retrocesso ou uma perca de qualidade, não tenho esta opinião. Agora percebo que em algumas coisas viveram. Agora, o que são é obviamente são habitantes da cidade. E, portanto, como habitantes da cidade, se são deixados ir, têm umas ideias não inspecionadas sobre as coisas.
Claro.
E a ideia não inspecionada sobre as coisas é esta, que o horizonte da vida está delimitado por isto que se vê, não é? Que isto é o suposto onde toda a gente habita, não é? E, portanto, sim, eu diria que agora em números maiores,
uma magia entrar
as possibilidades
numa sala
de um horizonte
ter
maior para a vida
lhes foram retiradas.
E
podê-los levar numa viagem intelectual, que uma pessoa tenta fazer numa aula. Uma aula bem dada é uma espécie de uma viagem intelectual, levá-los a ver coisas que não estavam óbvias, não é? Nos assuntos que estamos a tratar, não é?
O risco maior do cristianismo é a redução a um esquematismo. Ou seja, a substituição da operação de educar o coração, que é a cristã, por uma outra coisa boa,
boa,
mas que é um esquema e que não é realmente o assunto. E este esquematismo pode ser qualquer e habitualmente é bom. Só que não é.
Dê lá um exemplo disso.
Pode ser um amor à liturgia, pode ser um desejo de solidariedade social, pode ser uma atenção enorme à ortodoxia doutrinal, pode ser um desejo de abrir outros caminhos doutrinais, pode ser qualquer coisa. Qualquer um de nós, quando olha para trás na sua vida, é ou não é verdade que o que nós reconhecemos é que as coisas mais importantes que nos aconteceram não foi porque nós tivéssemos feito nada, ou que nós fizéssemos pouquíssimos, que há uma espécie de uma desproporção total entre aquilo que nós conquistámos e a forma que a nossa vida tomou. Eu acho que isto é óbvio, isto é só um sinal de lucidez, não é? As coisas realmente importantes, a família onde se nasceu, a saúde mais ou menos que se tem, as circunstâncias, não sei o quê, a mulher que se encontrou na vida, tudo é tudo, todas as histórias de amor são histórias de totais casualidades, não é? Tudo isto. E, portanto, uma pessoa olha para trás e quem é que diante disto tudo comete a loucura, de dizer que tem a vida na mão, não é? Que possui a vida e que a faz, quando a nossa própria história o que revela é o oposto disto. E depois, o que o cristianismo diz é que este oposto, é que esta história não é uma sucessão de causalidades. Esta história é um olhar amoroso de Deus sobre nós. Aplausos.